Romance Proibido.
O seu podcast de relacionamento
da Atlântida.
Atlântida, Rádio da Minha Vida, melhor vibe do FM. Uma boa noite de domingo para quem tá nos acompanhando na Rede Atlântida. E também um ótimo boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para quem tá nos acompanhando por onde, Léo?
Na internet.
Na internet, né? A internet das coisas.
Internet nossa de cada dia.
A inteligência artificial nossa de cada dia.
Ah, eu tô mais pela burrice artificial.
Grande momento. Então, o Romance Proibido é o nosso podcast aqui na Atlântida, que fala sobre relacionamento, manjaga-janga, como é que é, Léo?
Ah, getty-getty, agito, bagunça, catch me fly.
Catch me fly. Então, tu que tem um relacionamento, tu que tá solteiro, tu que não sabe muito bem como tu tá, esse é o podcast feito especialmente pra ti. Tá bom? Ao meu lado direito, @ababitencur.
Mandei.
Ah, legal, melhorou, isso aí.
Foi uma sugestão do meu namorado.
Muito bem.
Cara inteligente.
Então, ela já respondeu. Babi segue namorando, então.
Óbvio, sempre, tô muito feliz.
A gente sempre atualiza, né? A cada episódio. Léo, como é que tu tá?
Tô aí, tô bem.
Tá bem? Namorando, solteiro, enrolado?
Tô casado ainda.
Casado, por que tu deu essa baixadinha lá?
Ah, que é a minha alegria, né? Ainda. Tô casado ainda, né?
É, quem não conhece o Léo sabe que isso é só um personagem, né?
Porque é só um personagem, porque a mina do Léo é muito massa.
E tu é muito apaixonado por ela.
Eu sou muito apaixonado.
Eu vejo no teu olhar que tu é apaixonado por ela.
Eu sou, né? Eu sou um grande personagem.
Mina massa, parceria, troca ideia, jornalista.
É do rolê, trabalha aqui na firma. É.
Grandes.
O Gordo Léo agora, né?
@ogordoléo.
Que tava errado no último, né?
Ah, é como é que tava no último?
Tava o Léo Oliveira, não sou mais eu.
É, até porque o bastidor, né? Tem outro Léo Oliveira na empresa, que é muito mais famoso que o Léo.
Muito mais famoso.
Relevante. Né? Nem famoso, é relevante.
É relevante.
Então,
o Gordo Léo.
Pô, os caras estavam o Léo Oliveira. Mas será que é o Léo Oliveira ali
que
da outra?
Estranho, tá na
mais
agora.
Mas engordou o carequinha da gaúcha? Mas engordou o carequinha da gaúcha?
Carequinha da gaúcha.
Engordou?
Muito bem. Eu sou @ Vini Moura. E
solteiro.
Eu?
É.
Não, tô namorando.
Ah, tá. Uhul!
Ela foi positiva, né?
Não, é que você pergunta pra todo mundo, né?
Sim, alguém tem que perguntar,
exato,
né? Exatamente. E hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui no nosso Romance Proibido. E ele sabe que ele chegou aqui de última hora.
Paraquedas.
Pegou o Uber e veio.
Ah, nosso parceiro Rafael Aragão.
Que prazer estar aqui com vocês.
Muito bem, antes que pergunte, né? Muita gente tá nos escutando agora, tá pensando, será?
Não é o Renato.
Não, então é parente do Renato Aragão?
Não, adoraria.
Meu sonho... Seria mais fácil, né?
Ah, tudo ia ser bem mais fácil. Meu sonho era ver ele junto de novo. Eu sempre fui fã dos Trapalhões. Meu sonho era ver ele junto de novo, né? E tá fácil, só falta dois pra morrer, né?
Hoje o nosso filtro, Rafael Gomes, não tá, então hoje...
Mas eu vou ser responsável hoje.
Hoje a gente tira a Atlântida do ar.
Sai.
Ah, coisa linda. E tu tá solteira, namorando?
Casado.
Casado, muito bem casado.
É, bem casado. 10 anos já casado.
10 anos.
Quantos filhos?
10 anos.
Tenho 3. É, 3.
Ah, tu é muito casado.
E qual é a diferença de idade dos 3?
13... É. 8 e 4.
Quantos anos tem,
aí,
cara?
Calma aí. 10 anos de casado e tem um filho de 13.
É, não, mas esse é sem nota. Servicinho. Isso aí foi.
Foi no código antes de casar.
Foi extraconjugal.
Isso aí foi de viagem.
De rolê, não, peraí, foi de rolê.
Quantos anos tu tem?
Eu tenho 38.
Ah, bom. Então faz sentido.
Nós somos cedo no Egito, né?
Não, mas o de 13 é de outro relacionamento que eu tive aí. Aí saiu esse baita. Aí depois veio mais... Quase todas as crianças que tem lá onde eu moro, lá foi eu que fiz, cara. Que azada, meu Deus do céu. Carro grande pra caramba, pra caber todo mundo.
Ah, como é que começou esse teu último relacionamento? Esse teu último e o atual?
E o de agora? Foi numa fábrica.
Quê?
É, fábrica.
Como
assim? Era peãozão de fábrica, né, bichão? E aí...
Muito bom.
Trabalhei numa fábrica que era 1.300 funcionários, 900 era mulher. Então, assim, era só você existir.
Aí é foda.
É porque tem muita opção, né, cara? Aí, meu Deus, era
não
só
tinha
o cara.
Como, não,
não existiu,
tinha como.
Existiu e falou sim, acabou, cara. Léo, alguma coisa vem pra ti.
O cara não pode botar nem na conta do destino, né?
Não
tem isso.
Não tem.
Era certo que aconteceu.
A fábrica tinha uma fama, entrou pra trabalhar lá, casado sai solteiro, solteiro sai casado. casado.
E é uma clima bagunça. Bom.
Imagina a festa de final de ano dessa firma.
Meu Deus do céu, cara. É, era onde aumentava a população lá do bairro.
Ô, Léo, tu que foi numa festa de final de ano diferente, né? Festa de final de ano na sua...
Aonde?
Na zona.
Ah, sim, sim. Eu lá em Rio Grande, quando eu era solteiro, tinha uma casa noturna lá de relacionamento capitalista.
Que ano? Que ano?
98.
Não, calma, pensa bem.
Porque eu tinha 6 anos, né? O cara parou errado.
12 anos atrás,
é. É isso.
96.
Cara, eu fui em 77.
73, eu acho que era o ano.
Acabou de comprar um Dodge.
E eu fui, eu tava num churrasco. E uma galera foi pra balada, o resto ficou no churrasco. Sobrou eu e mais uns 4 vagabundos.
Sim.
Olha. Aí a gente pegou e tá, vamos dar uma volta, né? Aquela volta, pai, fomos nas gurias ali, na Rua das Gurias, em Rio Grande, ali, né? Olha. Na Silva Paz tinha o Tropicália. E aí tinha uma faixa, né?
Tropicália.
Festa de final de ano no Tropicália. Era meio de dezembro ali. Meia comemorar o Natal e o Ano Novo com a gente. É. A gente entrou e...
Torre seu décimo.
Noite feliz.
Noite do Torra décimo.
Isso. E aí eu fui, Aragão, e tava rolando um churrasco. E a gente entrou e tinha um cara passando carne na bandejinha.
Ô, louco.
Como é que o cara assou
na zona.
Na zona. Não é que ele... Não é que... Ele... Não é que a carne tava salgada. Ele assou charque. Ele assou charque. Que era pros guri beber. E aí tu pegava assim a carne. Meu Deus, era um sal. Se a pressão tava baixa, tu ficava bem na hora.
Vermelhava.
E aí a gente foi lá, jogando bilhar, dançando com as gurias, cantamos Noite Feliz com elas. Não é mentira, tipo, Noite Feliz. Dá abração.
E era festa final de ano. Elas não estavam trabalhando. Elas estavam...
Confraternizando.
Não. Essa era pros clientes. Não era que as gurias estavam ali descansando. Não, eu fui.
Da família.
E aí eu fui no Tropicália nessa festa de final de ano aí em 73.
Grande Tropicália que existe até hoje.
Isso aí, né? Então, mandar um beijo lá. Não, acho que não tem. Mudou o nome.
Mudou, agora é o qual?
Não lembro, porque eu sou casado, aí tu me fode.
Vini Moura, apresenta o título, o tema.
O tema do episódio.
É, vou dar uma de Rafa Gomes. Não. Ah,
tô brincando. Não, tô brincando.
Coisa pra fazer, legal, né?
Mas as aventuras da Farga estavam me pegando um pouquinho. Um cutuco na...
É a fábrica de quê? Só pra...
Cara, era uma fábrica de chicote elétrico pra máquina agrícola.
Não,
chicotada na fábrica.
Cara, não, e o pior é que na fábrica tinha um bosque grandão, assim, que é... Gigante o bosque. E, velho, eu trabalhava na madruga, né? Então, à noite, as árvores falavam no bosque.
Meu Deus, isso era...
Ah, te chamava do lado, se passando. Ei! Vem cá.
Psss. A mãe natureza.
A mãe natureza te chamando. Eu sou o Mowgli. E eu me largava. Olá, o esquelinho.
Meu Deus, o que virou esse podcast?
Muito bom!
Eu falei pra você.
Muito bom. Tá, mas ó, todo todo episódio do Romance Proibido tem um tema muito importante.
Né? Agora, com o bracinho.
Cara, eu vou salvar isso aqui. E eu vou falar pra vocês.
Isso tem que ir pro ar isso aqui.
Vai pro ar, né? Óbvio que vai.
Não sei, eu vou repensar.
Mas eu quero comentar com vocês um negócio que aconteceu comigo, cara. Eu tava vindo pra empresa. E aí eu peguei o aplicativo e ele falou: bah, ô Vini, tudo bem? Pô, eu escuto vocês na rádio.
Eu sou Uber.
Aplicativo.
Aplicativo.
Que era?
É o Léo. É foda, né, Léo?
Por quê, né?
Ah, aplicativo.
Ah, não, nos patrocina aqui?
Aplicativo de veículo. Aplicativo. De transporte.
Tá, vamos focar na história.
Isso, aplicativo. Ó, ela tá de Rafa hoje.
É. Ela tá o sommelier.
É.
Saudades, Rafa Gosto.
Aí eu peguei o aplicativo, ele, Vini, e aí, prazer, não sei o que, escuto vocês direto lá na Atlântida, escuto o Romance Proibido todo domingo. E às vezes eu até tenho que baixar o volume e escutar no fone, porque os passageiros ficam constrangidos, né? Dependendo de alguns assuntos. Poxa. Mas ele comentou: bah, mas sabe que, meu, tô cansado do ciúme da minha nega véia.
O ciúme,
porque daí ele comentou comigo: não, ela tem assim de tudo, celular, até do banco. Daí ele comentou: cara, pra mim hoje foi o auge, porque eu fiz um pix pra um cara, pro Luiz Gustavo. E 5 minutos depois ela mandou mensagem: quem é Luiz Gustavo? E aí ele ficou: bah, mas tá demais, vocês tinham que falar disso. Eu falei: não, a gente vai falar disso então, porque...
A gente vai resolver teu problema.
A gente vai resolver teu problema, ou quem
liga
sabe...
Liga pro Luiz Gustavo.
Abraço pro Luiz Gustavo.
Ou a gente vai te expor
Expor de graça.
No romance proibido.
Aí a gente acabou expondo o Luiz Gustavo, que nem tem nada a ver na história, né?
É, mas Luiz Gustavo pode ser muita gente, né?
Mas amigo do aplicativo?
Não, pode falar o próximo
amigo
nome
do cara
dele.
Do aplicativo.
O próximo nome que não dá. O Luiz Gustavo, tranquilo.
É. Mas aí eu disse, vou levar pra mesa lá, que eu sei que o Léo e a Babi vão estar. Né? E agora, o Rafael também.
É. O mais novo contratado da Atlântida, Rafael.
Vamos lá, vamos lá.
Primeiro passo, Léo, tu é um cara ciumento?
Sou.
Muito?
Sério?
Não,
isso
normal.
Não tem estereótipo.
O,
normal.
O que é o normal pra ti?
Ah, o normal é o que é o normal? É... Ah...
Psicopata,
eu não sei
é
explicar. Não, não sou psicopata.
Não, ciúme saudável.
Ciúme saudável.
Não, não saudável.
Ah, só mais quando ela fala com a mãe dela, assim, eu não curto. Mas eu sou bem tranquilinho.
Não, quando ela sai, eu ligo o GPS.
Localização atual.
Isso.
É.
Ela tá no mercado, eu ligo. Tá no mercado mesmo, é isso? Normal.
Manda foto.
Manda
no
foto.
Mercado mesmo, manda foto.
Pá,
agora.
Isso aí é...
Mas o que te pega, por exemplo? Exemplo, eu gosto de construir cenários.
É.
E agora eu vou provocar.
Isso de mandar foto é bom, sabia, cara? Porque
por
uma vez um amigo meu tava de arte também. E aí a mulher dele ligou pra ele, e ele pegou e falou: onde você tá? Ele falou: tô no trânsito. Ela falou: ah, é? Ele falou: tô, falando sério. Ele falou: você não tá nada. Ele falou: tô. Então buzina aí, quero ver. E aí azedou.
E aí, o que ele fez?
Ah, não tinha buzina, né?
Isso, acabou.
Aí o babá, tô entrando no túnel.
A perna não faz barulho?
Aí é foda.
Aí já.
Mas eu vou construir um cenário pra ti.
Construir
um
cenário.
O cenário pra ti é o seguinte. Vou construir vários cenários de ciúmes. Vamos supor que tu não trabalha na mesma empresa que a tua esposa.
Tá.
Ela é a tua esposa? É a tua esposa, né?
É um mundo feliz esse.
E aí, eu trabalho no lugar que é a tua esposa. E aí, ela começa a voltar com um cara, com um colega dela que tu não conhece, nunca viu na vida.
Ah, e dá ciúmes.
Te dá ciúmes.
Dá, né? Dá porque eu conheço tigre pelo cheiro. Porque no mundo dos mercenários eu sou o Schwarzenegger, entendeu?
Tu é o cara que estivesse dando carona, era por um...
Não, claro que não, tô brincando. Só pra fazer a piada, só pra render o programa. Só.
Ah,
predador.
Não, vai dar ciúmes ou não dá ciúmes?
Dá ciúmes.
Inevitável, dá sobre.
Ah, eu me incomodo um pouquinho. Talvez tu esteja sendo bobo nesse sentido, mas é que eu confio na minha mina.
Sim.
Eu não confio no cara que eu não gosto.
É sempre esse discurso.
É, entendeu? E aí eu talvez me incomode um pouco. Mas também agora eu tava pensando que já aconteceu essa... Mas eu conheci o cara, mas não era meu amigo, eu sabia quem era.
Ah,
mas
tu sabia, tu tinha referência.
Eu sabia quem era, eu sabia que era um colega do trampo dela quando ela trabalhava na universidade lá em Rio Grande.
Plantou a semente.
E aí...
Agora o Léo já tá ficando fazendo os cálculos assim.
Yeah.
E nesse cenário, Rafael?
Ah,
cenário
cara,
te pega?
Eu ia ficar com ciúme, eu ia ficar...
É, eu
ia
fico.
Ia ficar meio de cara. Eu ia falar, ih, mas... Porque a tenteada é livre, né? O pessoal diz, mas, cara... Só a tenteada já ia me preocupar, já ia me irritar. Se
falar, é, porque... Vou dar um exemplo, tá? Eu já vou perguntar pra Bibi também desse cenário. Porque, às vezes, o ciúme não tá exatamente no que a outra pessoa vai fazer. Não sei se vocês concordam.
O flerte... Por exemplo, flertar é trair.
O flertar é trair.
Exatamente.
É trair. Então,
só um flertezinho. Só um...
Não, chato.
Não, é. Flertar é trair.
Porque tu tá expondo a outra pessoa, né? Acho que pra mim o que mais me pega é expor a outra pessoa.
Mas te incomoda a carona da pessoa...
Depende do contexto. Tipo assim, ó, e eu discordo de vocês. Eu acho que se tu confia na mina, não tem porquê. Ah, confio na mina, mas não confio no cara. O que que vocês vão... O que o cara vai fazer?
É,
se a mina falar não, ou não.
Mas eu ia falar que o ciúme então, não tipo, tá exatamente no, na mina. Mas, tipo, em alguém tá tentando...
Tá, eu entendo. Eu também tenho ciúmes disso. Eu concordo, também tenho ciúmes. Isso me incomoda. E, tipo, acho que tem que saber diferenciar daí, por exemplo.
É que tá. Tu falou agora uma palavra aqui, uma ação que é diferente. Te incomoda, incomodar. Te incomoda pensar que a pessoa que tu ama tá com uma terceira pessoa que tu não sabe quem é.
Não, total, total. Então,
meio,
eu acho que depende do contexto, eu teria ciúme, sim. Porque eu acho que o lance de tipo, a pessoa tentar e existir uma possibilidade ali, isso vai ser.
Guerezinho ali. Isso, né?
Nem incomoda, irrita. Irritante.
Mas não vira uma briga, né?
Não, você não. Só, tipo, acho que não tem por que virar uma briga, porque até.
É um desconforto.
Exato, porque enfim, teu companheiro ou companheira não tem. Não tem culpa nisso também, né?
Mas tu agora acha que a pessoa, fazendo a pergunta, tu acha que a pessoa, por exemplo, tu falou pra mim, não. Essa mina aí que te dá carona, não sei. Tu acha que a pessoa tem que evitar pegar essa carona.
Incomoda, mas esse é o ponto. Se incomoda a outra, sim.
Depende do contexto. Mas de maneira geral, agora analisando tipo, geral, assim, eu acho que sim. Aí, tipo, pô, tu evita, sabe? Tem outras formas de ir embora? Porra, vai de outro jeito. Não tem por que ficar dando pano pra manga pra gerar uma briga futuramente.
E pode não ter nada também. A gente tá num cenário que não tem nada. A gente não tá num cenário de ciúmes partindo do pressuposto que aquela pessoa da carona tá tentando pegar a tua mina, ou o teu cara, ou afins, entendeu? A gente só tá... É só uma carona, é mas só o ato da carona dá uma...
A gente parte do ponto de partida também das várias questões, né? Ah, mundo corporativo.
É que nem quando eu brinquei aqui do lance do mercenário. Do...
SUV. SUV. Aí o cara dá carona numa SUV.
Banco de couro. O couro tem cor ali, né? Aquele caramelo.
E aí no frio esquenta, né?
Meu Deus. Aí ela desce do carro do cara e sobe no teu Uno. Não tem nem ar, tem que andar na chuva com o vidro aberto.
Aí é foda.
Não
aí é
tem
foda.
Uma calhazinha pra não entrar água dos lados ali.
Mas se ela fez isso contigo, ela não te ama, cara.
É isso aí.
Isso aí tá isso. Você falou eu tudo, cara. Eu vou dar o erg. Se a tua mina ou o cara que tu tá fez isso contigo, ele não te ama de verdade. A pessoa que te ama, ela te ama não pela...
Quem ama não trai.
É. Ah, isso é fato.
Quem ama não trai.
Quem ama não trai.
Nossa.
O brasileiro é apaixonado por carro. Esse que é o problema.
Ah, isso aí me pegou.
Tu pode até amar, mas se a outra pista tem uma BMW... Ah,
se tu perde um pouquinho, fazer, no teu quid...
Mas abre os vidros no controle, aí não dá, amigo.
Ah, eu amo a pessoa que eu tô, aí tu olha assim... É, mas esquenta o banco.
Esquenta o banco? O banco parece que te abraça.
E tu naquele queixo duro...
Eu já tô meio carente, esse
banco tu naquele golzinho queixo duro. Que ele pede pra mim abrir o vidro e limpar. Dá uma limpar, pega esse pano aqui.
Puta merda, porta-lume,
dá uma limpada aqui pra mim.
Dá uma limpada.
Aquele que o cara vai ligar, ele fala não pro cara. O cara vai bate a parte, vai... Aí já era.
Não, mas meu, o Léo falou um negócio muito certo. A gente fala. Só que eu acho que o sentir ciúmes, porque, por exemplo, às vezes quando a gente sente ciúmes, parece que a gente tá duvidando da outra pessoa.
Mas não é duvidando. Mas não, é insegurança nossa.
Mas eu sei, mas eu tô te trazendo a situação que acontece.
Claro que acontece. Eu tô fazendo aqui, que não,
eu tô jogando pra mesa. Porque o que acontece é que, de fato, a pessoa que tá causando ciúmes, ela pensa assim, ó. Não, mas não tem, não tô fazendo. Mas daí tu tem que entender que na real outra pessoa tá assim. Não, nem
às vezes a terceira pessoa tá fazendo ciúmes ali e sabe o que tá fazendo.
Como assim?
Ah.
Entendeu? Esse é o ponto pra mim. Tipo, a terceira pessoa às vezes sabe
quem
o que tá fazendo.
É a terceira pessoa, no caso. É só pra gente se localizar. A terceira pessoa é
a casal, que tu tá. É a terceira pessoa.
Ah,
né?
Tá. A terceira pessoa sabe.
Exato.
Só um negócio agora que já aconteceu comigo. Eu tive um relacionamento na época da faculdade.
Que ano?
Que a mina...
72.
71.
64 esse.
E, cara, ela fazia uma das coisas que eu acho que é a pior coisa que alguém pode fazer no relacionamento.
Maria.
Quê? Que? Não ouviu o que tu falou.
Que bom.
Quem ouviu, ouviu. Quem ouviu, ouviu.
Ela fazia pegou. O quê, Léo? Ela fazia o quê?
Ela gostava de me provocar ciúmes.
Ai, isso é foda.
Ela não te ama.
Infantil, daí.
Que bom que terminou.
Mas como ela provocava?
Ah, porque o cara que eu ficava falou que me chamou. Ah, não sei o quê. Ah, dá, entendeu? Sempre tinha alguma historinha pra gerar uma treta.
Ah, isso é
pra
chato.
Gerar uma treta.
Isso é complicado.
Pra ter um ciúme. E eu tô falando, eu sei que mais pessoas estão nos ouvindo já passaram por isso.
Com certeza.
Que é a pessoa que não quer um relacionamento sadio. Ela quer, ela gosta do tumulto.
Exato. E nem culpa. Meu, ela nem percebe às vezes o que ela tá construindo com outra pessoa. Mas
acho que ela percebia.
Não, mas é viciante isso, Léo. Porque pra ela é um sentimento de tipo assim: olha, porra, ele vai me querer o tempo
exatamente,
inteiro.
Exatamente.
Entendeu? Claro. Só que é um sentimento que. Porra, é fadado ao fracasso esse relacionamento.
E fracassou.
Mas aí. Fracassou. Não, que é, bom, né? Não é mais o jovem que faz isso assim. A maioria é mais. Que, sabe, meio.
Pô, mas ela não
acho
é
que
tão
é muito
jovem.
Relativo, tá?
Ela não era jovem.
É. Eu acho que é muito relativo. Tipo, acho que independente de idade, assim. Tipo, eu vejo experiência, tipo, os casais mais velhos que fazem esse tipo de coisa. Tem um relacionamento super tóxico também. E também vejo casais mais novos que tem um relacionamento super tóxico. Eu acho que é muito relativo, assim.
Quem é?
Eu acho que é isso, eu acho que é tóxico, pode em algum momento da vida deixar de ser.
Eu acho uma construção, tipo, tem muita insegurança envolvida dos dois também, sabe? E aí acho que inseguranças não tratadas, eles tendem a ter um relacionamento cagado,
mas
assim.
Mas isso aí, o ciúme plantado de propósito é a pior,
isso é muito
ruim. Meu, isso vai se machucando a longo prazo. Chega uma hora que não tem mais como reverter.
É, não, e é chato. Só que também, ao mesmo tempo, por mais que seja um negócio viciante, que a pessoa, sei lá, mesmo que não faça exatamente por querer, eu acho que uma pessoa, tipo assim, quanto gosta, não quer que a pessoa sinta ciúmes.
Daí é verdade. E tu faz de tudo pra não acontecer
isso.
Exato,
tu faz de tudo pra situação melhorar pra ela. Por mais que em algum momento seja chato e vocês tenham que falar sobre aquela situação, cara, tu tá tentando organizar a questão toda, entendeu? Uhum. Então, a partir do momento que tu faz questão, é porque, na real, é mais um ponto de ego pra ti, de, tipo, se sentir desejado e os caralho, do que, de fato, tu querer algo que melhore ou que tenha futuro, entendeu? Por isso que, por exemplo, essa mina aí, ela nunca gostou de ti de verdade, entendeu?
Eu desconfio. Hoje em dia, quase 10 anos depois, eu dou uma desconfiada.
Era uma massageada de ego nela.
Não, total. Infelizmente, a gente tem essas pessoas na nossa vida que passam por nós e a gente acaba massageando nosso ego.
E o pior de tudo, sabe? Quando ela pode ter aprendido alguma coisa esse tempo todo, se é que ela aprendeu, é ter passado isso com alguém.
Exato. E ter sentido na pele.
Vou ver que eu tô na Atlântida agora, né?
E que agora eu sou o gordo Léo.
Foi incrível.
Só pra andar de ônibus
isso
antes.
Foi incrível.
Que eu venci.
Muito bom.
Cara, mas quantos anos tinha esse Uber? Ai, porra.
Opa. Quantos anos tinha esse Uber?
Ela deu de Rafa agora, porque ela te xingou.
Motorista de aplicativo.
Te fez caralho, 4 e ela errou agora.
Beijo, Rafa Gomes. Quantos anos tinha o motorista de aplicativo?
Aparentemente ele tinha uns 27.
Pô, é novo até, né?
27.
Cara, eu gostei.
Me choca a senha do banco.
Não,
isso me choca.
O que me choca é ele chutar 27. Porque não é um número real, é um número meio 4 quebradinho.
Mas
é que
eu não achei tão novo, mas também não tava na casa dos 30, um dialeto meio de gurizão.
Dialeto.
Só que o lance do banco é que às vezes eu acho que o cara tem casais que usam a mesma conta. Sei lá, ou dividem muito a mesma conta.
Não. Já cagada tá aí, ó.
Mas eu
conta não se usa igual,
mas
cada um tem a sua.
Concorda comigo que existe.
Pode ser uma conta conjunta.
Existe,
eu
sei.
Funciona, Léo. Funciona até pra evitar o ciúme, a conta conjunta. Porque, por exemplo, eu, minha mulher, todo cachê que eu recebo de show cai na conta da empresa. Minha mulher é minha sócia na empresa lá, no meu CNPJ. E aí é ela que organiza toda a minha vida financeira.
Senão já tá.
Então tudo que cai, tudo que entra de dinheiro pra mim, tá lá.
Tava andando com uma camiseta de propaganda. Se não fosse
de partido político.
Vote.
Cara, pior que essa mina me organizou muito, assim.
Eu tava com a camisa, vote Jango.
Léo, ele tá se declarando, Léo.
Não, mas é que ela.
Como é que é o nome dela?
Verli.
Verli.
O mundo não é perfeito.
Mas já que tu falou.
Já que tu entrou aí, né?
O nome que. Os piores não precisaram dar apelido pra ela. O pai dela já fez para nós.
Ela que organiza tua vida financeira.
Ela que organiza tudo, cara. Daí o que acontece?
Ela é foda.
Então, entrou dinheiro, ela sabe. Saiu dinheiro, ela também sabe. Cai a mensagem no aplicativo pra mim e pra ela. Entendeu? Então,
quem é o Luiz Gustavo?
Quem é o gordo Léo?
Daí o que eu faço? Eu, quando preciso mandar um pix, eu falo assim, amor, tem que fazer um pix pra tal pessoa aí, ó. Tal, sabe assim? Aí eu mando, ela que organiza. Então, assim, ela sabe exatamente o que eu tô fazendo, sabe?
Mas aí tá, mas aí é profissional.
Assim, né? Pra vocês funciona desse jeito.
Pra caramba, funciona bem.
Então, depende do contexto.
Mas é profissional, Babi. Não é uma coisa que.
No meu contexto de vida, não tem como.
Também não.
Eu saber, eu ter a senha do banco da pessoa que eu me relacionando. Não tem nem assim. Tipo assim, a senha do celular.
Tu não sabe a tua senha do banco.
Exato. Eu esqueço toda hora.
São coisas e coisas. Por exemplo, a questão da senha é uma questão muito da naturalidade, como as coisas funcionam. Por exemplo,
tu pode ter da senha.
27 anos não dá ceia. Mas, tipo assim.
Ele tá há 10 casado, tem 2 filhos, tem 3 filhos.
Ah, tá, beleza.
É tudo no bolo.
Mas, por exemplo, a pessoa que tu tá pode saber onde tá a senha, entendeu? De repente, algo
é
do tipo. Porque, sei lá.
A minha mina sabe a senha do cartão
porque ela sabe que em algum momento ela precisa.
Ela pegou meu cartão pra pagar um aplicativo
tóxico.
De comida.
Tu entende? Porque ela é tóxica.
O cara quer botar uma pilha, né?
Meu, mas eu tenho um lance que é assim, ó. Quem procura acha. Então não faz sentido nenhum tu pegar e ficar assim, se enfiando em funçãozinha que tu quer procurar.
Quem procura tipo, acha. Assim,
ó, beleza, tem assim no celular, beleza, pô, mas é um bagulho controlado, entendeu? Preciso usar por uma coisa específica. Amor, vou usar teu celular agora. Beleza, tranquilo. Mas aí é uma coisa saudável, uma coisa controlada. Agora, pegar celular e ficar fuçando pra encontrar problema, aí.
Vou falar uma coisa. Quanto mais tu fuça, tu vai achar alguma coisa.
É que
não
tu
tem,
quer achar.
E não tem nada. Não tem nada, não.
Mas tu distorce não, tanto
não,
que encontra.
Tu distorce. Não, tu não, não, tu não tem nada. Tu não encontra nada. Mas a tua cabeça, ela te trai de uma forma que tu acha que tem alguma coisa. E aí, daqui a pouco, quando tu, sei lá, tu te noiou tanto, tu foi perguntar, aquela pessoa, daqui a pouco, não tem nada.
Não, não tem.
Sabe, mas não tem, Léo.
Mas por quê? Porque na tua cabeça tu criou 10 cenários.
Cara, eu vou trazer
tu criou mil hipóteses.
Um acontecimento real de um amigo meu que a mina dele pegou, cara, fuçando-se que entrou em grupo de conversa com da gurizada.
Putz,
cara,
não dá.
Aí já
e tipo assim, é muito fora
só
de contexto.
Só videozinho de plantação. E não era nada do agronegócio.
Ai, meu Deus.
Não, mas pior que não era nem vídeo. Mas, tipo, conversa, resenha.
Que tu não sabe o contexto, parece que
muito
é.
Muito contexto da vivência dos caras, de tudo que já tinha acontecido entre eles, de piada interna da gurizada, que uma pessoa de fora lendo, cara, fica muito, tipo assim. Muito fora de qualquer realidade. Fica fora, não faz sentido. E aí, realmente, aí ela. Tipo, pra que abrir um grupo de conversa de amigos?
É que é privacidade tua daí, né? Tipo assim, tu como pessoa.
É.
E aí, assim, não tem por que ficar tentando encontrar motivo pra brigar. Chato, pra brigar. E tipo assim, fica um ciclo vicioso de sempre ver o celular, sempre estar controlando, mas não é um relacionamento, né?
Eu vou citar um grande filósofo aqui agora, que é o Tio Ben, do Peter Parker. Que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você pegar o celular, né, cara, você sabe o que é o negócio? Né? Você mostra que você é muito fera, quando você pode bater em alguém, você tem esse poder, sabe que vai detonar com a pessoa. Mas daí você mostra o poder, a superioridade quando você não bate. Então você tem a senha, você tem o celular na mão, mas fala: ah, não confio.
Bah, matou a charada.
É isso.
Matou a charada.
Né? Você foi.
Salve de palmas. Ainda citou Homem-Aranha.
Não, e.
Citou Homem-Aranha.
Ah, me ganhou agora,
perfeito,
me ganhou.
Eu acho que ninguém mais pode falar depois disso.
É. Mas eu queria mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço pro motorista de aplicativo que tirou uma foto comigo e com o Vini enquanto a gente tava bem.
Ah, nossa,
de 27 anos.
Tu me contou a história.
Há uma semana, eu queria mandar um abraço pra filha dele, que é a nossa fã.
Eu tava?
Sim, tava bêbado.
Ô, louco. Um grande abraço pro parceiro aí.
Que não, cara, fica no. Filha dele.
Era filha dele. Pra
ele. Cara, fala bem, você não
era. Tava, foi muito bom.
Isso. Cara, isso não pode assumir no relacionamento, tem que ser engraçado. Quando começa a contar isso, não, tava eu e o fulano. E aí conta a história e aí tu fala e tu fica pensando assim, ah, mas não era eu na história.
Ah, muito bom. Então tá, esse foi o Romance Proibido. Muito obrigado.
A gente concluiu nesse episódio?
A gente concluiu que o ciúme
é ruim.
Tem momento.
Tá. Ciúmes não é amor.
Tipo, ciúmes não é amor. Ciúmes não é amor. Mas tu pode ter os ciúmes porque tu gosta tanto.
Como da mesma forma, o cara, a pessoa que não tem ciúmes é muito perigoso.
Não existe não ter ciúmes.
Eu conheço e disse, eu não tenho ciúmes. Eu digo, não, peraí.
Ou tu tá se fazendo.
Te faz de lox, faz de lox.
Faz ciúmes que demonstra cuidado, carinho, mas não dá briga.
Sim.
De novo. Ah, o Rafael tá rindo muito.
Tô bem, não.
E ele falou tudo. E ele nem tá. Ele tá impressionado com ele mesmo.
Tá saindo natural.
Eu quero aproveitar e falar um negócio.
Mandar um abraço.
Pra filha do Uber que abraçou. O Vini não lembra, mas ela abraçou.
O ciúme, quando conversado.
Vem aqui, Rafa.
Vem cá. O Rafa entrou aqui.
Rafa, agora!
Aê!
70 polegadas, polixo.
Ô, Rafa, diz aí pra gente. Tu tem ciúme?
Ah, no geral? Achei que tinha mais
perguntas. Acabou.
Claro que não, olha a minha cara. Tem que dar graças a Deus que minha mulher tá comigo.
Tu tá se fazendo, tu tem
não,
ciúme.
Não um tenho. Pouquinho tu tem. O Léo me conhece, não tenho?
Ele tá se fazendo.
Não, é foda. Então tá, acabou.
Não tenho, cara. Tem que dar graças a Deus que tem uma mulher.
Tem uma teoria aqui que
todo mundo tem um pouquinho de
esse episódio que não tem a tua participação foi um episódio sem limite. Só vou te contar isso. Pô, vocês
botaram o Aragão, tamo louco? Nunca mais vou voltar pro podcast.
Então tá, Rafa. Obrigado.
Valeu, gente.
Tamo
obrigado
junto.
Ah, mas não
vocês. Redes sociais.
Faz redes sociais aí pra galera te
arroba
seguir.
O Rafael Aragão em todas.
Em todas.
É especial lá, do Netflix ou no
não,
YouTube?
Não, o Netflix vai ficar muito feliz. No YouTube.
No YouTube não. O cara YouTube.
Não, o YouTube é legal, pô. YouTube é de graça.
Rafael Aragão, Rafael Aragão, tá lá. O especial Vida de Peão. Chega lá, curte lá, segunda risada.
E creio que tu fale nesse especial sobre a vida de peão.
Vida de... É, cara, na verdade eu falo sobre a vida de peão, mas a vida no geral.
Quando
eu
era motoqueiro.
Eu falo quando eu era motoqueiro.
Quando eu era motoqueiro. Eu falo de relacionamento.
Isso aqui é um podcast, né? O que tu achou de Porto Alegre?
Porto Alegre? É. Cara, eu gosto de Porto Alegre, cara. Cidade gostosa. Eu gosto da plateia de Porto Alegre.
Ah, é? O povo abraça
legal. O povo daqui
legal.
É muito bom, cara. Pô, eu não sei, cara. Eu sou do Paraná, mas eu acho que o meu pai deve ser gaúcho. Eu não conheço ele, cara. Porque eu me identifico muito com a galera daqui, velho. Eu acho muito da hora.
Tu vê só, tu não conheceu teu pai?
Não, não conheci meu pai. Não conheci. Tu se alguém só. Conhecer meu pai aí, meu pai. Tu vê. Apareça.
E eu sou negrão e tenho pai presente.
Aí você... Você vê, sabe? Esse mundo, ó, cara. O que que tá acontecendo com o mundo, cara?
Tudo virado. Arroba ababitencourt.
Tá ciumento, Vini?
Não vamos acabar então. Eu sou um cara que eu tenho ciúmes.
Tem ciúmes.
Mas eu não tenho ciúmes que atrapalhem. Eu observo, eu vejo.
Tiro foto.
Guarda.
Tiro foto
guarda. E ligo no momento certo fala.
E ligo no momento certo eu falo.
E ligo pro Caveiro, amigo meu que faz o serviço.
Ligo pro Caveiro. Cara, mas vou te falar, isso é muito importante. Porque tem algumas pessoas... Isso...
O Caveira.
Tem um carinha.
Fala, doutor.
Caveira tem essa voz.
Fala, doutor.
Caveira, olha só. Eu tô com... Minha namorada tá conversando com um cara que tá levando ela todo dia depois do serviço. Tu consegue dar um jeitinho, daquele jeitinho nele?
Vai querer o pacote com Opala, não? É que nem se a gente vê, o cara tá no barzinho na esquina. São 3 voltas, né, doutor? Aí tem que calcular a gasolina. Na primeira você passa devagar, mal encarado. Na segunda você dá uma acelerada quando passar por ele. Na terceira você vem, puxa o freio de mão, cavalo de pau, abre as portas, desce. Quem correr, pega ele e fala, por que correu? Por que correu? Vai pra mala, irmão. Entra na mala. Deixa de ser bobo, entra na mala. Não. Vai levar tempo. Tempo de resposta aqui da polícia, você sabe que não é bom. Entra lá, eu sei. Tinha que pensar isso antes. Não é comigo.
Eu só tô trabalhando, rapaz.
Eu só tô trabalhando.
É só meu trampo.
Entra lá, fica de boa. Leva a garrafa, pode levar a garrafa.
Ah, cara deu um fim.
Então tá.
Então tá, gente. Esse foi o Romance Proibido. Arroba ababitencourt. Obrigado, tá?
Imagina, sempre um prazer estar contigo aqui.
Prazer é todo meu. E arroba o gorduléo. Tamo junto. Segue arroba o gorduléo.
Passando mal.
É só falar aí.
O Léo explodiu.
Eu sou arroba euvinimoura. Segue lá também. Segue arroba @rede_atlântida.
Por favor.
Segue youtube.com/...
Atlântida Fora do Ar.
youtube.com/...
O Bola Nas Costas.
youtube.com/...
Pretinho Vasco.
Isso aí. Se inscreve no canal, em todos os canais, pra ficar por dentro de todos os conteúdos. Um grande abraço. Tchau. Beijo.
Tchau.
Romance Proibido.
O seu podcast de relacionamento
da Atlântida.